Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Ouvintes da Rádio Cultura, seja bem-vindo. Começa agora mais um programa Papo Real, uma iniciativa da Faculdade Campo Real e apoio da Central Cultura de Comunicação. Hoje, dia 23 de junho de 2018, 9 horas e 31 minutos, 18 graus aqui no centro de Guarapuava, na rua 15 de novembro. Eu sou o Fábio Ribas e até às 10 horas você tem muita informação do mundo acadêmico, em especial da Faculdade Campo Real.
Na sua Cultura FM, Papo Real.
Muito bem, começando mais um dia de Papo Real. Todo final de semana nós temos um encontro marcado aqui na Rádio Cultura FM. Hoje nós vamos falar sobre doação de sangue e também vamos falar sobre um programa muito legal que a nossa acadêmica participou, Estágio Visita em Brasília. Já já você vai saber depois das novidades e das informações da semana.
Resumo da semana.
Acadêmicos participaram do concurso de resistência de concreto. Os acadêmicos do curso de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil participaram das atividades práticas do E-Concreto. A ação foi coordenada pela professora Sabrine Golinhac. Os alunos tiveram que moldar 3 corpos de provas de concreto, incorporando a mistura de resíduos sólidos. O objetivo do concurso de resistência de concreto foi chamar a atenção dos estudantes para as questões ambientais, uma vez que muitos materiais são descartados como resíduos de construção e esses mesmos podem ser reutilizados. E a segunda etapa do E-Concreto aconteceu nesta quinta-feira, no dia 14, com o rompimento dos concretos produzidos pelos acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo e também de Engenharia Civil. Com o resíduo de pregos, os acadêmicos do terceiro período de Arquitetura e Urbanismo, Angelina, Lilian, Mariane e Sabrina, conquistaram o primeiro lugar do concurso de resistência de concreto com a incorporação de resíduos sólidos, o E-Concreto. O desembargador Sérgio Lemos ministra palestra de Direito, Trabalho e Tecnologia. Os acadêmicos do curso de Direito participaram nesta quarta-feira, no dia 20, da palestra Direito, Trabalho e Tecnologia, ministrada pelo Corregedor Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, TRT-PR, o desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemes. O encontro discutiu questões do avanço das tecnologias no mundo do trabalho e também rotinas profissionais, o uso de tecnologias e direitos do trabalhador. O curso de Psicologia realiza o encerramento do terceiro ciclo Projeto Mamãe Coruja. O Projeto Mamãe Coruja desenvolve conceitos de vínculo afetivo materno com o bebê, desde a gestação. A ação também trabalha com aconselhamento de saúde emocionais e psicológico com mulheres durante o período gestacional. A Campo Real promoveu nesta terça-feira, então, no dia 19, o encerramento do terceiro ciclo desse projeto, Mamãe Coruja, a ação desenvolvida pelo curso de psicologia, trabalhando conceitos de empoderamento pessoal e feminino. A ação teve o acompanhamento da professora e coordenadora do curso de psicologia, Anabela dos Santos, como orientadora desse projeto do Mamãe Coruja, também orientadores acadêmicos e monitores. O Mamãe Coruja é idealizado pela acadêmica Daniele Figueiredo e também pela acadêmica Fernanda Gaspareto. Acadêmicos desenvolvem ações de empreendedorismo no Safari Business. O Safari Business Game é uma atividade desenvolvida com os acadêmicos do terceiro período do curso de administração. Os estudantes aplicam na prática ações de empreendedorismo com análise mercadológica, comportamento do consumidor, diagnóstico de custos, planejamento, organização, direção e controle de um negócio. São 3 meses de uma longa e produtiva jornada de estratégias, trabalho em equipe, desenvolvimento das capacidades e habilidades empreendedoras. As atividades são desenvolvidas na disciplina de empreendedorismo, coordenado pela professora Adriane Luci Ferreira Rovea. E após muita pesquisa e estudo e preparação, então, nessa quarta-feira, no dia 20, aconteceu o grande dia. da 15ª edição do Safari Business Game. Cada equipe e empresa comercializou deliciosas opções gastronômicas e também puderam viver na prática realmente todos os processos de um futuro administrador. Tiveram também o apoio dos cursos de Direito, Nutrição e Publicidade e Propaganda. E além disso, o curso de Medicina Veterinária também promoveu atividades práticas interdisciplinares. Os acadêmicos de Medicina Veterinária participaram nesta quinta-feira, no dia 21, no Departamento Veterinário Real Vet, de práticas interdisciplinares de Anatomia Veterinária, Práticas Hospitalares e Patologia Especial Veterinária. As atividades foram coordenadas pelas professoras Ana Aparecida da Silva, Cláudia Gaioves e também a professora Moana Rodrigues França. Os alunos aprenderam conceitos na prática de avaliação clínica de um animal, como auscultação cardíaca e pulmonar, avaliação mucosa, oculares e orais. Os acadêmicos também desenvolveram uma atividade muito interessante, você pode verificar lá nas nossas redes sociais, que foi a pintura das estruturas moleculares em equinos, especificando os conceitos de osteologia, artrologia e miologia. O encontro também contou com uma aula prática de necropsia em animais mortos, promovendo uma revisão prática de conceitos de anatomia e fisiologia veterinária. Todas essas informações você encontra no site camporeal.edu.br. Acompanhe as nossas redes sociais também no Facebook, Instagram e no Twitter. Esse foi o nosso resumo da semana e agora nós vamos para os nossos entrevistados.
Resumo da semana.
Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doação de sangue com o diretor regional do Hemocentro Guarapuava, Fernando Guiné. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Fábio, todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
Vamos falar também sobre o projeto Estágio Visita em Brasília com a acadêmica de Engenharia de Produção, Rafaela Fernandes Soares. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando.
Muito bem, então vamos começar com o Fernando. Nós já tivemos diversas ações aí. Até uma dúvida, Fernando. No dia 25 de novembro é o dia mundial de doação de doadores de sangue, né?
Não, na realidade, dia 14 de junho é o dia mundial e dia 25 de novembro é o dia nacional.
Essa era a pergunta, que tem duas datas, né?
Então, duas datas.
No dia 25 é o dia?
Dia nacional.
Perfeitamente.
Dia 14 então. De junho é o dia mundial.
Muito bem, então eu já fiz aqui o dever de casa, eu vi que na sua gestão aí você propunha aí diversas melhorias, né? Principalmente a questão da certificação do Hemocentro Guarapuava. Eu queria saber um pouquinho então desse período que você está como gestor, quais aí os benefícios que você já trouxe para nós, né? Quais informações você pode trazer para nós a respeito do Hemocentro.
Veja bem, Fábio, nosso trabalho extremamente técnico, né? E de muita responsabilidade. Então, nós temos em torno do nosso trabalho a missão de manter os estoques de hemocomponentes, eles totalmente compatíveis com as necessidades da nossa região. A nossa região territorial é coincidente com a da Quinta Regional de Saúde. Então, são Guarapuava mais 19 municípios. Então, 20 municípios, uma população de cerca de 500 mil habitantes. E para isso tudo nós temos que trabalhar com muito planejamento, vendo todas as nossas necessidades, e por isso mesmo que desde que nós assumimos a gestão do Hemocentro, nós temos um carinho especial pela gestão da qualidade. Nesse sentido, nós estamos em auditoria interna desde 18 de setembro do ano passado. Agora em abril nós tivemos uma visita de uma técnica do IMEPAR, né, porque nós somos uma rede, e agora de 26 a 28 de junho nós teremos uma visita técnica, aí sim com 4 integrantes do IMEPAR, onde todos os processos, todos os procedimentos serão avaliados. E com isso, nós queremos melhorar cada vez mais o serviço de atendimento à população. Nós dizemos sempre que a qualidade, a excelência, ela já vem sendo buscada e já existe. O que nós queremos agora é oficializar isso, e para isso são muitos procedimentos, né? Burocráticos, muito papel, muita revisão de procedimentos operacionais, mas a equipe toda está imbuída desse objetivo, e então nós nos encorajamos para buscar esses passos na gestão da qualidade.
Falando um pouquinho mais da certificação, é uma certificação de ISO?
Veja, nós temos características específicas, né? Mas é uma certificação de ISO que virá num período que a gente pensa de aproximadamente uns 2 anos. O processo é muito complexo em função das características específicas do nosso trabalho, né? Então, nós somos regidos por muitas portarias. A principal delas é a 158, uma portaria do Ministério da Saúde, que traz todos os desdobramentos e procedimentos e orientações em torno da hematologia e hemoterapia. E além de várias circulares também, de outros segmentos, da vigilância sanitária, de diversos órgãos que nos orientam, né? Mas o caminho é esse.
Você já presta um serviço de excelência, então isso daí vai promovendo a mais qualidade aos doadores e também às pessoas que recebem esse sangue.
Nós temos, muitas vezes, não é, Fábio, nós somos questionados sobre, mas tem mesmo toda a segurança, como é que funciona esse trabalho? Então, o material é todo descartável, nossos técnicos são super preparados, existem todos os procedimentos, e as pessoas até muitas vezes possam pensar que não, retirou o sangue total, ele já está pronto para repassar para alguém. Não, existe toda a sorologia que é feita para depois ser liberado, existem uma série de prazos, uma série de procedimentos, existem equipamentos e máquinas que trabalham 24 horas, existem técnicos plantonistas que também estão à disposição 24 horas, então é toda uma estrutura. E o que é legal também trazer para o nosso ouvinte é que nós somos uma rede, né? Então, principalmente quando diz respeito ao estoque, graças a Deus o nosso estoque de hemocomponentes ele tem se mantido estável, nós temos suprido a demanda macro-regional, mas eventualmente se houver uma necessidade, nós somos uma rede. A nossa unidade, por exemplo, muitas vezes enviou hemocomponentes para outros municípios e outras regionais de saúde do estado, né? Então isso nos dá muita tranquilidade. E isso é importante que os nossos ouvintes saibam. Então, que sempre que forem acionados, que nos ajudem, porque nós precisamos manter um estoque médio, principalmente no que diz respeito ao hemocomponente concentrado de plaquetas, que tem uma validade de 5 dias, e nós precisamos manter esse estoque sempre em ordem, né? Mas que esse trabalho, com a ajuda de todos, inclusive, eu considero, sempre falo quando eu venho até aqui na Central de Cultura e Comunicação, eu vou dizer para você também, extensivo à Faculdade Campo Real, que a gente tem um respeito muito grande e tem muitas parcerias, é que a imprensa para nós é integrante, é como se fosse servidora, porque esclarecer e falar e pedir, principalmente quando das campanhas, é fundamental. E nesse sentido a gente não cansa de agradecer os programas de rádio, de TV, o material impresso que nos ajudam.
Nós, desde já, nos colocamos à disposição, Campo Real sempre de portas abertas, né? O que precisar, né? Nós já tivemos em outras atividades. Sim. Aí como parceiros, né? E ficamos mais uma vez à disposição. Fernando, queremos saber de você um pouquinho mais, então, da parte técnica, para quem quer ser um doador de sangue. Quais são os requisitos básicos?
Veja, a gente sempre resume assim, saúde perfeita, né? Então, mas é lógico que tem alguns requisitos, a idade mínima 16, a idade máxima 69, depois existem, e não podemos desdobrar, aquilo que são impedimentos definitivos e aquilo que são impedimentos temporários. Impedimento definitivo seria hepatite, alguma doença específica, algo que de fato comprometeu a saúde da pessoa. E os temporários seriam desde um resfriado até uma tatuagem recente, até um tratamento dentário que em pouco espaço de tempo estarão superados e vão deixar a pessoa totalmente apta. Mas, em torno disso, então, daí existe toda uma estrutura. Nós temos, para as pessoas que têm alguma dúvida se podem ser doadores ou não, nós temos inicia por um cadastro, passa por uma triagem médica. Nessa triagem médica, nós identificaremos eventuais impedimentos definitivos ou temporários. Depois tem o testezinho rápido da anemia. Então, já nesse primeiro momento, a gente tem a condição de perceber se dá para fazer a sequência ou não, mas qualquer tipo de dúvida a gente está à disposição. A gente inclusive tem na nossa gestão primado pela visita das pessoas, até para entender melhor o processo. E em termos da doação, o homem pode a cada 60 dias, a mulher a cada 90, numa quantidade máxima para o homem de 4 doações/ano e para a mulher de 3 doações/ano.
É um procedimento muito rápido, né? Dura poucos minutos ali e você ajuda muitas pessoas, né?
Depois que a pessoa inicia a triagem médica, até o final a gente estima aí, no máximo, em meia hora, 40 minutos. E lógico que existem muitas vezes um grupo de doadores já prontos lá, e isso vai dar um pouquinho mais de tempo. Mas o processo de coleta em si, o processo especificamente de coleta, ele vai entre 12 e 15, mas nós tivemos recorde até de 3 a 4 minutos do processo da coleta, processo invasivo em si da coleta.
É, eu confesso que fiquei bastante surpreso, porque quando eu fui fazer a minha primeira doação,
sim,
eu não imaginava que seria tão rápido também.
Sim.
Então foi extremamente rápido, aí, aproximadamente 5 minutos.
Então.
Eu achei que ia ficar muito tempo ali.
Ficou muito bem na faixa.
É, então, mas fiquei surpreso. Gostei realmente da experiência. Recebi a carteirinha de doador.
Sim.
É, que é um outro, entre aspas, um benefício também, né? Porque quem tem a carteirinha de doador de sangue tem alguns benefícios, digamos assim, né? Não necessariamente uma troca, né? Mas acaba recebendo.
É muito bem colocado, Fábio. Na realidade, até pela portaria 158, a doação é um ato altruísta em si, enfim, que não acontece por alguma remuneração ou alguma troca, né? Mas nós temos as carteirinhas e os certificados, e a pessoa, em nível de estado, em nível de país, em nível de município, existem várias leis que proporcionam meio ingresso e inclusive isenção de taxas para concursos públicos, e a gente recebe de muito bom grado isso, né? E sabe que quem vai fazer a doação, na realidade, por mais que não tivesse esses benefícios, faria da mesma forma. Porque, de fato, salva vidas, né? Às vezes as pessoas vêm até como um chavão, não, mas por isso que a gente gosta da visita lá, porque quando as pessoas vão lá, e você sabe disso como doador, a pessoa tem essa certeza. E o que é muito bacana é que a gente sempre reforça, você nunca sabe quem você está beneficiando.
E a hora que você vai precisar também.
E também não sabemos a hora, e nós podemos, qualquer um de nós pode precisar. Mas você não sabe se vai para uma criança, para um idoso, se vai aqui ou para outro município, enfim. É algo maravilhoso. Por isso que eu chamo o Hemocentro de um lugar sagrado, e eu digo que a nossa causa é maior.
Então fica aí agora o espaço para você, Fernando, fazer o convite para toda a população de Guarapuava, né, para serem doadores, e quem já é, para frequentar aí mais vezes o Hemocentro.
Isso, Fábio, agradeço muito o seu convite. Um grande abraço para toda a família Campo Real, extensivo aqui a Central Cultura de Comunicação. E eu quero dizer que nós lá estamos aguardando as pessoas. Daqui a pouquinho também na entrevista da sequência, você vai abordar junto com a Rafaela sobre cidadania. E a doação de sangue é também um ato super consciente de cidadania. Então, se você ainda não é doador, venha nos visitar. Se de repente tiver algum receio, venha primeiro para uma visita, para tomar um cafezinho, a gente mostra todo o processo.
Não precisa olhar na agulha.
Não precisa olhar na agulha, até que você se coraje. Mas é muito legal lembrar, sim, que é uma forma concreta de praticar os melhores princípios que você tenha e de se fazer cidadão.
Muito obrigado, Fernando Guiné. E agora nós vamos falar um pouquinho com a acadêmica de engenharia de produção, a Rafaela Fernandes Soares. Ela participou do estágio Visita em Brasília. A acadêmica Rafaela Fernandes Soares participou, então, entre os dias 11 e 15 de junho, agora, no programa Estágio Visita em Brasília. O projeto oferece aos universitários uma semana de palestras, debates e simulações na Câmara dos Deputados. Mais uma vez, então, Rafa, bom dia para você.
Bom dia.
Então, já nesse primeiro papo que eu quero ter com você, eu queria que você falasse de maneira geral como foi essa experiência, essa viagem, sair aqui de Guarapuava aí para Brasília. Já conhecia Brasília?
Não, foi a primeira vez. Foi uma experiência muito boa. A experiência que eu tive, eu recomendaria para todos os estudantes e não estudantes, eu diria. Porque, assim, a população, de uma forma geral, ela, não vou dizer que critica, mas ela avalia a política de uma forma errada. Eu tinha essa visão antes de ir para lá e passar essa semana, com experiências e tomando atitudes assim lá dentro que nos colocaria no lugar do político. E não é tão fácil como todo mundo pensa, todo mundo fala, sabe?
Realmente nós vemos hoje um período não tão simpático à política, né, devido aos diversos problemas que nós temos enfrentados, mas isso é necessário. Uma sociedade precisa que tenham políticos e precisa que tenham pessoas que votem políticos, pessoas que se candidatem a cargos políticos. Isso é a sociedade realmente precisa que existam esses cargos, né? Então, desde já nós queremos te parabenizar aí pela tua iniciativa, pela tua coragem de ir até Brasília, se interessar por um tema que nesse primeiro momento é um tanto polêmico, mas sem dúvida nenhuma nós precisamos de pessoas que tenham caráter, que tenham conhecimento, que tenham vontade de mudar o país, e nós com certeza colocamos muitas fichas aí em você e na sua atitude. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o que é esse projeto Estágio Visita. Você podia falar para nós um pouquinho sobre como foi essa experiência na prática lá, que tipo de atividade você vivenciou?
Sim, com certeza. Bom, o estágio ele é desenvolvido em parceria do CEFOR, que é o Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento que tem em Brasília, juntamente com a Câmara dos Deputados. A Câmara ela disponibiliza espaço para os acadêmicos vivenciarem o dia a dia dos políticos lá dentro. Ao longo da semana nós tivemos palestras, desde reforma política até a política atual, como a gente está vivendo hoje, e tivemos a oportunidade de simular presidência, vice, promotoria e tudo mais. O intuito do programa é passar para os acadêmicos, para os universitários, de uma forma geral, como que funciona a política. Desde a sua questão ética, profissional, e lá dentro nós podemos ver que não são todos iguais. Realmente não são todos iguais. Há caráter, sim. Há político bom, assim como não. Todo mundo tem conhecimento e a gente acaba falando isso mesmo. Mas de uma forma geral, eu posso dizer que ninguém pode falar nada, querer mudar alguma coisa sem antes vivenciar. Fica isso como minha experiência que eu tive lá. Voltei com uma opinião totalmente diferente da que eu tinha, porque eu não gostava de falar de política. A partir do momento que eu fui lá e vivenciei e vi como que funciona tudo aquilo, eu voltei com uma opinião totalmente diferente em relação. E pretendo futuramente me aprofundar muito mais no assunto.
Bom, você é acadêmica de engenharia de produção, né? Como que esse estágio contribuiu para a sua formação acadêmica?
Bom, como acadêmica de engenharia, eu fiquei um pouco com medo de participar, porque nós estávamos um total de 48 estudantes, onde pelo menos 40 eram de direito. Tinha área de exatas, tinha área de saúde e algumas demais. Mas em momento algum, né, nós nos vimos deslocados lá dentro, porque todo mundo trabalhou de forma conjunta, todo mundo trabalhou de uma forma igual, e assim, contribuição, digo mais que por uma questão ética, porque todo profissional tem que ter sua base de currículo ética. Se não for ética e profissional, não tem como desenvolver a tua profissão. E através daquilo, convivendo com pessoas de várias regiões do país, cada um trazendo a sua experiência para dentro do estágio, nós podemos ver que é possível sim a gente mudar alguma coisa, é possível sim a gente fazer diferença daqui a alguns anos aí.
E eu quero saber qual a relação da Faculdade de Campo Real com esse projeto, que tipo de incentivo você recebeu?
Bom, a primeiro momento o projeto ele é desenvolvido por deputados federais, não diretamente com faculdades, mas é obrigatório que o participante seja um acadêmico ou pós-graduando, lógico, dentro de uma faculdade, né? E a faculdade apoiou a minha ida para lá, por exemplo, e incentivou a coordenação e tudo mais, incentivaram de forma a buscar mais conhecimento e trazer novidades, trazer conhecimento para os colegas e futuramente desenvolver projetos, coisas do tipo.
Tá, esse projeto você indicaria para outros acadêmicos também? O que você sugere aí? Valeu a pena ter participado?
Com certeza, não indicaria só para os acadêmicos, como eu falei no documentário. Se tivesse como toda a população brasileira ir conhecer e viver lá dentro, tenho certeza que o país ia ver a política de uma forma diferente. Não somente criticar, mas querer viver e estar dentro e querer fazer a diferença também.
Alguma história que você viveu lá que você quer compartilhar com a gente? Alguma coisa que chamou atenção na cidade? Gostou da cidade em si, da arquitetura?
A cidade em si é maravilhosa, não dá vontade de voltar embora, viu? Mas assim, é uma cultura totalmente diferente do que a gente vê no resto do país. É um lugar, assim, muito bonito. A política em si lá dentro é bem elaborada, eu diria. E eu recomendo todos, não só por questão política, mas quem tiver a oportunidade de conhecer, fica a dica.
E agora a pergunta aí que não quer calar, você pretende um dia se candidatar a um cargo político?
Gente, aos 35 anos, presidente do país, conto com o voto de vocês, tá? Quem sabe a gente faz diferença e muda esse mundo, né?
Olha, esperamos que mais pessoas como você também se candidatem e sejam realmente aí bons políticos, né? Porque nós temos bons cidadãos. E eu acho que nós merecemos, né, como brasileiros, aí não é só na hora da torcida do futebol que a gente veste a camisa do time, nós temos que ser cidadãos aí todos os dias e contribuir com o crescimento do país, da cidade, do município, do bairro, da rua. Então eu acho que atitudes como essa, sem dúvida nenhuma, vão melhorar cada vez mais aí o processo de cidadania, né? Nós agradecemos mais uma vez, então, a sua participação, a sua iniciativa, né, e contamos com você no próximo programa.
Eu que agradeço a oportunidade e eu queria recomendar. Gente, não fiquem parados. Se vocês têm curiosidade, se vocês têm vontade de fazer alguma coisa, vão atrás. Porque parado ninguém vai fazer nada e não vai mudar, vai ficar tudo do jeito que tá.
Muito obrigado, Rafa. Nós agradecemos a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM. Na direção geral do professor Edson Aires da Silva, no apoio da comunicação da Faculdade Campo Real, Marcelo Clotico e Elaine De Rocco, e na técnica do nosso amigo Keller. Um bom final de semana para vocês e até o próximo programa. Tchau!
Na Cultura FM, Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.